Plenário inicia a votação do novo Código Florestal.
Senado aprova projeto que cria empresa para pesquisar biomas brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, comemorou a divulgação dos dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, segundo a qual houve redução de 11% na taxa de desmatamento da Amazônia neste ano.
Segundo o INPE, foi a menor taxa de desmatamento desde 1988, quando o Brasil começou a monitorar a devastação, disse o senador.
Isso demonstra que não apenas o Brasil está fazendo o seu dever de casa, ao contrário de muitos outros países, mas está fazendo bem. Também é uma resposta clara às inúmeras especulações que o debate sobre o novo código já estaria provocando maior destruição na floresta amazônica.
A Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou hoje o projeto que cria a empresa pública para pesquisas nos biomas brasileiros.
A Biobras, que será vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, vai combater a biopirataria e monopolizar as patentes ambientais. Reportagem de Giovana Martins.
A comissão aprovou o projeto que autoriza a criação da empresa Biobras, que terá a prerrogativa de gerir pesquisas nos ecossistemas do país e também monopolizar as patentes de novos produtos descobertos a partir da flora e fauna existentes em seus territórios. Para o relator do projeto, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, ter uma empresa para administrar a biodiversidade e combater a pirataria ambiental é necessário para o Brasil.
Nós precisamos ter uma área mais ágil, mais dinâmica com relação à questão ao combate à biopirataria e o entendimento claro do que é atividade científica, tecnológica, econômica na biodiversidade e o que é biopirataria, o que é crime, o que é efetivamente um roubo ao patrimônio do povo brasileiro.
A proposta precisa ainda ser votada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto que prevê a destinação de metade dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação foi aprovado hoje pela Comissão de Educação. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que defende a destinação de 50% do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e para a ciência e tecnologia. O relator da matéria, senador Antônio Carlos Valadares, definiu que 70% desse valor deverá ser aplicado na educação básica.
Eu proponho que desses 50%, 70% pelo menos, para a educação básica, 20% para a educação superior e 10% para ciência e tecnologia. Que os membros dessa comissão possam entender que esta matéria vem ao encontro do desejo não apenas dos estudantes, mas da sociedade que pensa no futuro.
Inácio Arruda explicou que a proposta que defende mais recursos para a educação infantil, fundamental e para o ensino médio, recebeu apoio não só dos estudantes, mas das entidades que reúnem os cientistas brasileiros.
Se nós conseguirmos incluir a educação em ciência e tecnologia com 50%, nós ajudamos o meio ambiente, nós ajudamos a cultura, nós ajudamos todas as outras áreas, porque é o povo formado e bem preparado que defende uma cultura avançada, um meio ambiente preservado e um futuro melhor para o nosso país.
O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que amplia a dedução do imposto de renda dos gastos com previdência de empregado doméstico que estiver estudando.
A proposta do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, segue agora para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o nome de Rosa Maria Weber, indicada pela presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal.
Rosa Maria Weber foi juíza do trabalho e há 5 anos é ministra do Tribunal Superior do Trabalho.
Ela é a segunda indicação da presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal e deve ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ex-ministra Ellen Grace.
Sendo aprovada pelo plenário do Senado, que está previsto para acontecer ainda hoje, Rosa Maria Weber vai participar da votação de questões polêmicas, como o mensalão e a validade da lei da ficha limpa nas eleições municipais do ano que vem.
A Subcomissão de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas aprovou hoje o relatório final.
O texto inclui uma série de propostas para o enfrentamento das drogas no país e será encaminhado a presidente da República, governadores, prefeitos e Ministério Público. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
O relatório final da subcomissão temporária, apresentado pela senadora Ana Amélia do PP Gaúcho, traz sugestões de iniciativas e políticas na área de prevenção, reinserção social, segurança pública e saúde. O texto será encaminhado para conhecimento da presidente Dilma Rousseff e dos ministros da Saúde, Educação, Trabalho, Justiça e Assistência Social, bem como aos governadores de estado, prefeitos, além do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A subcomissão sobre dependentes químicos também propôs a criação de uma comissão de deputados e senadores com o objetivo de agilizar a votação de matérias sobre o tema, como explicou a senadora Ana Amélia.
Uma comissão especial mista destinada a estudar todas as proposições que estão em tramitação nas duas casas legislativas relacionadas à dependência química, com a tarefa de selecionar as melhores proposições e dar celeridade na tramitação no Congresso Nacional.
Em seu relatório, a subcomissão do Senado sobre dependentes químicos também sugeriu dar status de ministério à Secretaria Nacional Antidrogas, que passaria a atuar diretamente vinculada à Presidência da República e não mais ao Ministério da Justiça, como é atualmente.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a taxação de grandes fortunas para reduzir a concentração de renda no Brasil, que ainda é muito alta.
O regime tributário brasileiro, segundo ele, prejudica os mais pobres, que proporcionalmente pagam mais impostos que os mais ricos.
De acordo com o senador, na faixa de brasileiros formada pelos 10% mais pobres, os impostos representam 30% da renda. Já no caso dos 10% mais ricos, a carga tributária é equivalente a 12% da renda.
Paulo Paim lembrou que medida semelhante já começa a ser discutida nos Estados Unidos e na Europa.
Mesmo considerando que os pobres, em tese, não pagam imposto, mas pagam, eles sofrem com os chamados tributos indiretos, como podíamos lembrar aqui, da própria alimentação. Não dá para fechar os olhos para o óbvio. A injustiça do sistema tributário é uma das responsáveis pela desigualdade social.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Segundo a senadora, a campanha abrange o período entre 25 de novembro e 10 de dezembro, conhecido como 16 dias de ativismo em defesa dos direitos das mulheres.
Lídice da Mata lamentou que ainda hoje as mulheres sejam vítimas de violência, muitas vezes praticada pelos próprios companheiros.
A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 30% das mulheres brasileiras já sofreram esse tipo de violência. A intenção é criar um grande mutirão de homens e mulheres. Uma grande onda de abraços pelo fim da violência contra as mulheres.
E o plenário do Senado está discutindo neste momento o novo Código Florestal. O repórter Rogério de La Fuente está no plenário e tem mais informações. Boa noite, Rogério.
O primeiro item da pauta do plenário era a regulamentação da Emenda 29, projeto ao qual a oposição dá prioridade. Mas um requerimento para inversão da pauta foi aprovado com 55 votos favoráveis, 19 contrários e uma abstenção. O primeiro item passou a ser, então, a proposta de emenda à Constituição 114 de 2011, que prorroga para 2015 a desvinculação de receitas da União. A inversão serviu para que se conte formalmente a primeira sessão de discussões da DRU, que vence no dia 31 de dezembro, se não for prorrogada. Não chegou a haver debate da matéria, e os senadores passaram a discutir efetivamente o Código Florestal em um debate que tende a se alongar por toda a noite desta terça-feira. O processo de discussão foi iniciado às 5 horas e 5 minutos da tarde, mas a apresentação de 44 emendas ao texto que havia sido aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente força uma discussão ponto por ponto. 18 oradores se inscreveram para discursar antes da apresentação do relatório do senador Jorge Viana, do PT do Acre. O texto que for aprovado no Senado Federal vai retornar para análise na Câmara dos Deputados. Ao vivo do plenário, Rogério de La Fuente para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.